Jair, que tenho 27 anos. Agora eu vou contar o que passou comigo. É muito breve a vida que a gente vive, só na roça trabalhando pra arrumar o que comer. Vivo sofrendo toda noite nesse mundo, esse mundo a jogada porque ele não levou. Eu com fé na minha vida eu consegui, na escola eu quero ir só pra mim me aprender.
Eu nasci em Camboatá, é zona rural, no ano de 73. Na minha infância eu sempre ajudei meus pais na roça e comecei a estudar aos 6 anos de idade. As primeiras letras eu aprendi numa escola de minha tia, era uma escola particular, a minha mãe que pagava a mensalidade. Ela apoiava, incentivava, fazia o máximo para que a gente fosse para a sala de aula mesmo, entendeu? Meu pai era contra, ele não absorvia muito essa questão de estudar, ele queria muito que a gente fosse mais trabalhar, ajudar ele na roça, no trabalho da agricultura.
Heliópolis, agreste baiano. Neste município de 12 mil habitantes, a música está em toda parte. A gente de Heliópolis tem o ritmo do baião e do xot nas veias. Aqui, todos tocam ou cantam e se orgulham de que o rei do baião, Luiz Gonzaga, tenha se apresentado em público pela última vez na cidade. Heliópolis tem Jailton, um repentista, e Luciano, um alfabetizador. Dois jovens sonhadores.
Boa noite, estudante que veio para estudar.
Eu sempre gostei de música, tanto de ouvir, de cantar também. Comprei um violãozinho e vim aqui para a cidade tentar aprender com o professor de música que tem aqui. E aprendi, eu toco um pouquinho porque eu gosto da música. O meu pai mesmo, ele tocava, entendeu? Acho que eu trouxe dele, do meu pai. Eu tenho um tio que toca também. Ah, todos os meus parentes tocam, primo. Todos tocam.
Muitas coisas unem as vidas de Jailton e Luciano. A infância na roça, famílias numerosas e o gosto pela música. Jailton, aos 27 anos, está aprendendo a ler e escrever nas aulas do programa Alfabetização Solidária. Luciano está completando o magistério e é alfabetizador.
Esta corrente de união são estudantes unidos com
Jailton e Luciano são de uma geração nascida sob o regime militar. No início dos anos 70, quando os dois ainda eram crianças da zona rural de Heliópolis, era tempo do Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, uma campanha nacional feita com a ajuda dos Correios. O Mobral era frequentado por adultos analfabetos. Milhares de pessoas aprendiam a ler e escrever o próprio nome. Salas de aula eram construídas e um material didático único para todas as regiões ensinava que o Brasil era o país do futuro.
Tem que fazer com o passado. Certo? Mas da maneira que eu fiz lá, uma obra, um terreno. De pouco tempo, pouco espaço, de 4 meses só de duração, e que só era um programa de alfabetização. A preocupação deles somente com a alfabetização. Não pensava muito no futuro do aluno, né? O que poderia acontecer depois com ele. O ingresso dele para outra escola, nada disso. Só se preocupava de ele aprender a fazer o nome.
O Brasil sempre lidou o analfabetismo como uma questão de campanha. E o analfabetismo não pode ser uma questão de campanha, porque campanha é emergencial, é para uma situação utópica, não é o caso do nosso analfabetismo. Até 1988, até a Constituição de outubro de 1988, havia uma série de campanhas de alfabetização com uma intenção, inclusive, de natureza política eleitoral. Como o analfabeto não podia, infelizmente, no Brasil votar, era necessário alistar eleitores. Daí, nós tivemos o Mobral, depois nós tivemos a Fundação Educar, depois, com a entrada da Constituição permitindo, felizmente, o voto ao analfabeto, as elites nacionais perderam o interesse nessas campanhas.
Mobral só se preocupava que ele escrevesse o nome para tirar um documento. Método da alfabetização solidária quer saber dos conhecimentos prévios do aluno, né? A vida que ele leva e que ele quer levar, os sonhos dele, a gente pensa nisso. Aqui a gente prepara o aluno para uma vida.
Que número é esse, Orlando? 4. Onde é que está o número 4? Dona Margarida, que ela estudava comigo no programa do Mobral. Ela já foi minha aluna, mas é como eu falei, ela só foi alfabetizada. Ela queria um pouco mais e veio novamente para esse projeto. E está aí o resultado, até que já está mudando para outra sala, porque já conseguiu ser alfabetizada.
A escola não ia, porque não podia, né? Trabalhava de dia na roça, né? À noite estava enfadada. Quer dizer que já existia uma escolinha à noite, mas nem cadeira não tinha para se sentar. Ficava sentadinha assim nos pés de parede, a professora escrevendo no quadro. E a gente escrevendo um sacrifício maior do mundo. Eu não aprendi nada nessa vez, nessa época. Estudei muito pouco no Mobral. Eu fui, já era mãe de família, né? Aí eu ia uma noite e outra não, por causa das crianças, que era, tinha criança nova. Eu só aprendi só meu nome. Aí fazia algum nome de alguma pessoa conhecida. Aí parou, foi quando parou, né? O Mobral acabou.
Só morei aqui mesmo. Eu já passei.
A Alfabetização Solidária é uma iniciativa recente. Depois de quase uma década de omissão do governo federal no combate ao analfabetismo. Mas o esforço da alfabetização de adultos nunca parou.
Dessa dinâmica, né? E a gente vai, no processo, vocês vão começando a compreender.
Em todo o país, educadores continuaram trabalhando em iniciativas de organizações não governamentais, estados e municípios.
Pelo menos tentar resolver o problema do analfabetismo aqui no nosso município, entendeu? A gente tem uma preocupação, eu mesmo particularmente, que já trabalho com pessoas, sinto a dificuldade, que as pessoas não têm acesso ao conhecimento, à informação. Então isso foi que me levou a entrar na alfabetização solidária. educação, que costuma assim, ó, uma alfabetização, que estuda de tipo de escola, né?
As meninas, com todas elas estão estudando, né?
A gente dos sertões vive esquecida. Nem parece estar nesse Brasil que os meios de comunicação mostram. No isolamento da zona rural, professores e alunos dão longas caminhadas para chegar à escola. Orlando e Cláudio acordam cedo e trabalham muito. No engenho Olho d'Água Seco, um passa o dia diante do forno, fazendo rapadura. O outro, na moagem de cana. É um trabalho pesado, cansativo. Mais à noite, Orlando e Cláudio enfrentam o cansaço e o sono e vão à escola Sítio Vento. Ali, juntam-se a outros trabalhadores e, com a professora, alimentam o sonho de aprender.
Nós sabemos que alfabetizar não é só ensinar a ler e a escrever. E sim, é ensinar de modo geral, né? É ensinar a pessoa a viver em qualquer momento da vida, não só na escrita, na leitura, em todo momento da vida.
Uma certa dose de otimismo e de utopia faz muito bem. E eu espero que esses jovens tenham vindo parar nesse programa porque tem essa dose de otimismo e utopia. Porque é disso que nós precisamos para mudar esse país.
O analfabetismo aqui no nosso município, né? Abrange o município inteiro. Não somente aqui na sede, tem também pessoas que estão morando nas comunidades longínquas, na zona rural.
Estão frequentando bastante. Aconteceu evasão por causa do problema da colheita. Que eles iam para fazer a colheita, chegavam muito cansados em casa, então isso fazia com que eles não fossem ao colégio. Mas após a colheita, eles retornaram para ir para o colégio. Então, foi substituído por alguns que não retornaram e outros já voltaram. Que nome tem escrito aqui? Os meios de comunicação. Quais os meios de comunicação que vocês conhecem?
Rádio, telefone... TV,
jornais,
revista, né? Revista. Então, gente, nós vamos fazer aqui, né, professora Edmeia? Isso. Vamos fazer uma colagem pregando as figuras sobre os meios de comunicação. Deixa eu ver aqui, cadê um aluno aqui? Dona Noberta, cadê ela?
Tá presente.
Isso, também. Dona Noberta, a senhora assim que já é uma pessoa assim mais avançada, com a idade avançada... que naquele tempo seu tudo era mais difícil. Qual o meio de comunicação que a senhora mais usava?
Carta.
Carta? Mandava carta, não era?
Era.
Sabe como é o nome desse meio de comunicação? Bip. Um bip. Você telefona para a pessoa e passa a mensagem. Aí a pessoa, ele treme, assim treme, ou então dá um toquinho, vai pipi. Pipi. Aí a pessoa sabe que está chegando nessa hora uma mensagem. Aí a pessoa aperta o botãozinho e a mensagem vai passando. Digamos, eu mandei uma mensagem para a professora Edmeia. Professora Edmeia, eu te amo.
Ribeira do Amparo é um lugar esquecido e isolado no Agreste Baiano. Pequenos núcleos de moradia se espalham em torno de áreas de coleta de castanha de caju, o principal produto da região. A economia da cidade é movimentada também pelos funcionários da prefeitura, a principal fonte de emprego da cidade. Em Ribeira do Amparo, 57% da população é analfabeta. O município faz um esforço para reduzir esse índice. Professores como Edmeia, Zé Mário, Cláudia e Alain moram na cidade. Todos os dias vão para a zona rural. Caminham alguns quilômetros por estradas de areia e passam por áreas de caatinga para chegar em escolas rurais. Ali, alimentam juntos o sonho da cidadania.
Mais alto aos lares de Heliópolis no céu do Brasil. Atenção, atenção, professores do programa Alfabetização Solidária. Convida todos para a festa de hoje, a partir das 22 horas.
Formação escolar, parece que se eu cheguei muito, se eu atingi muito, cheguei à segunda série primária, não cheguei nem à terceira série primária. Meus pais ainda foram pior, né? Eles, com certeza, não chegaram nem à primeira série, né? O pai sabe ler alguma uma carta, assina o nome dele.
Acho que tem uma, como é que chama? Parou porque será? Naquele tempo não tinha incentivo, né? Para a gente ir à escola. E estudava sempre, a escola era pago, né? E os pais era pobre, né? Sempre não ajudava muito, né? E eram muitos filhos. Aprendi um pouquinho, né? Meu pai sabia ler um pouquinho, mas minha mãe não sabia ler.
Se as letras, ó, se elas que vocês vão formar duas palavras, se elas não...
Meu sonho é aprender um pouquinho, né? Ensinar os meus filhos. Eu sei que emprego, essas coisas, é um pouco difícil, né? Quando veio, né, eu fiquei assim, indecisa, né? Porque a gente tem criança, né? Eu digo, como é que eu vou para a escola? E esse menino? Mas quem eu vou deixar? Mas aí eu disse, eu vou estudar, né? Dei meu nome. Aí eu digo, mas eu vou esperar o marido chegar. Se ele disser que eu vou, se não, eu não vou. Aí eu cheguei e perguntei para ele, oxi, pode ir.
A aprendizagem, a escola, é bom para ela... Como diz a Esther, né? É bom para ela, para a esposa, é bom para os filhos. Quer dizer, na medida que as esposas aprendem em casa, então é mais uma, além de ser esposa, é mais uma parceira, entendeu? Na formação humana de dentro da casa, né? Que a gente que aqui no Nordeste, né? Principalmente que essas coisas de machismo, né? De homem que domina a mulher, de proíbe, né? Ir para a escola. Quer dizer, se os nossos companheiros fazem assim ainda, eles estão diminuindo a capacidade da sua esposa, da sua companheira, da sua parceira, né? Para até dificultar a formação das pessoas, da própria família de dentro da casa.
Essa gente que vai à escola buscando alfabetizar-se traz na memória histórias de uma vida que tem muito a ensinar a todos. Na sala de aula, encontram o mundo das palavras e uma chance de contar essas histórias. Mostrar o que trazem dentro de si, seus pensamentos, sua vida. na escrita, descobrem mais uma forma de se comunicar com o mundo.
O que vocês vão escrever sobre a minha história? Será que é a história de nossa cidade?
Saudação sem fim. Querida prima Maria, aqui os cajueiros já tem maturi. Maria, como está as coisas aí no Rio de Janeiro?
A gente tem aí jovens e mais jovens aí, ó, tudo abandonaram o estudo por ter necessidade de trabalhar. Mas hoje, o quê? O mercado de trabalho está escasso. E as pessoas que não estão procurando, que não estudaram, torna-se muito difícil, principalmente eles hoje que são analfabetos. A gente começou a observar por causa da cooperativa, porque pessoas que chegaram lá, quando os doutores pediram para fazer alguma coisa, ou ler um papel, as pessoas começaram a baixar a cabeça. Então começamos a descobrir esse número de analfabetos.
Carlos Antônio Costa da Silva, tenho 22 anos. Parei na quarta série, tenho vergonha de falar não. Parecia que na escola não dava atenção a gente. Também tinha que trabalhar também, aí ficava com a cabeça... Aí cai, aí veio a gente. Aí veio, não tinha roupa pra ir pro samba, não tinha roupa, aí tinha que arrumar dinheiro, né? Pra comprar roupa, juntar a mãe também. A mãe também, minha mãe trabalhava, ganhava um salário mínimo. Aí tinha que trabalhar também pra ajudar ela. Assim é ser música, e a banda ir pra frente também.
A gente quer ver um povo inteligente, com mais cultura, pelo menos. Não é só o direito de ir e vir, né? Mas o direito de expressar a sua própria vontade. A sua insatisfação por ser não ter cultura, eles se omitem, entendeu? O tempo todo, você sabia? As pessoas se omitem por nem saber gritar. Porque acho que quando você sabe ler e escrever, você tira uma grande venda dos olhos, sabe?